Bem, bom dia a todos e a todas. A minha missão aqui hoje é explicar um pouco qual é o papel da APAV, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, no apoio a vítimas de tráfico de seres humanos, mas não só, no apoio às vítimas de uma forma geral. A APAV, portanto, é uma associação particular, uma instituição particular de solidariedade social, que foi fundada em 25 de junho de 1990, numa altura em que iniciava-se, não só em Portugal como na Europa, a discussão sobre o papel da vítima no processo de crime, os direitos das vítimas e a forma de tratar as vítimas de crime de uma forma humana em todo o procedimento criminal. A APAV surgiu, portanto, para comatar uma necessidade que começou a ser reconhecida não só em Portugal como na Europa de prestar um serviço de apoio qualificado às vítimas de crime. A principal missão da APAV nesse contexto do seu surgimento e a missão que está presente até hoje é de apoiar as vítimas de crime, suas famílias e amigos, prestando-lhes serviços de qualidade gratuitos e confidenciais. Sendo uma instituição de solidariedade social, não é cobrada nenhuma taxa, nenhum valor das pessoas que são apoiadas pela associação, e a APAV sempre se preocupa com a prestação de serviços de qualidade, através de profissionais com formação específica no apoio a vítimas de crime e também alguma formação ligada a áreas específicas da vitimação e de certos tipos de crime. Para além do apoio prestado diretamente às vítimas de crime, como nós vamos ver, a APAV também tem como missão a implementação de projetos, políticas e advocacia para que o Estatuto de Vítima em Portugal seja plenamente reconhecido, valorizado ou efetivo. E efetivo. Atualmente, a APAV, passados quase 24 anos da fundação, afirmou-se como uma instituição baseada no voluntariado. A APAV conta com cerca de 250 voluntários anualmente em toda a sua rede. A rede da APAV é composta hoje por 15 gabinetes de apoio à vítima, em vários pontos do território nacional, como podem ver no mapa. Não é assim muito visível, mas onde há ali os pontos no mapa são os locais onde a APAV tem gabinetes de apoio à vítima. Para além dos gabinetes de apoio à vítima, chamados GAP, existem algumas outras respostas específicas criadas pela APAV para situações relacionadas a certas tipologias de crime, como, por exemplo, a unidade de apoio à vítima imigrante e de discriminação racial étnica, a UAVITR, que é uma unidade que surgiu de um protocolo que foi feito com o Alto Comissariado para Imigração e Diálogo Intercultural e que tem como missão justamente prestar um apoio adequado e de acordo com as vulnerabilidades específicas da população imigrante e das vítimas de discriminação racial étnica. Para além da UAVITR, outra resposta específica que a APAV tem é a rede de casas de abrigo para vítimas de violência doméstica e seus filhos menores, e o recentemente criado Centro de Acolhimento e Proteção para Vítimas de Tráfico de Seres Humanos do Sexo Feminino e seus filhos menores, que nós vamos ver um pouco mais a seguir também. O apoio disponibilizado pela APAV nos gabinetes de apoio à vítima consiste essencialmente no apoio emocional, ou seja, aquele apoio prestado, em regra, logo após a ocorrência do crime ou no primeiro contato que as vítimas de crime têm conosco. Depois é também disponibilizado o apoio psicológico, que é um apoio mais continuado e depende das consequências da vitimação e daquilo que as pessoas que nos procuram buscam na realidade. O aconselhamento jurídico, a APAV presta informação às vítimas de crime sobre os direitos que têm, tanto no processo de crime quanto em outros processos que possam estar relacionados à situação de vitimação, muito embora a APAV não faça representação jurídica dos utentes nos processos que lhes dizem respeito. Nosso apoio consiste na informação sobre direitos. O apoio social, que pode consistir no acolhimento nas casas de abrigo para vítimas de violência doméstica ou as vítimas de tráfico de seres humanos, ou então na articulação com outras instituições que possam prestar apoio à habitação, à alimentação, cuidados de saúde e afins. E, por fim, o aconselhamento genérico, ou seja, o aconselhamento sobre outras instituições, encaminhamento, toda a informação que uma vítima de crime possa precisar logo após a ocorrência do crime. espera que seja possível compreender da melhor forma o papel da PAV e até de outras instituições de apoio à vítima. Eu trouxe aqui como se fosse uma pequena história do que é o caminho de uma vítima de crime. Não sei se alguns de vocês ou quantos de vocês já passou por uma situação de crime nas suas vidas. Espero que nem, não todos, ou pelo menos a minoria, tenha passado por isso na sua vida, ou que conheçam alguém que já tenha passado, mas não sei se já pensaram qual é o percurso de uma vítima, o que acontece logo após a situação de um crime, onde é que nós temos que ir, para quais instituições teríamos que nos dirigir, quais as pessoas que teríamos contato. Temos aqui, portanto, a nossa vítima, uma pessoa que leva a vida dela normalmente até que é atingida por um crime, qualquer que seja esse crime. No caso aqui, o tráfico de seres humanos, pensamos. Quando acontece um crime, a primeira pessoa com quem a vítima tem que lidar é a figura do arguido, ou seja, o autor do crime. Muitas vezes, o autor do crime é alguém do círculo pessoal da vítima. É um familiar, é alguém conhecido, alguém do seu local de trabalho. E para além da situação traumática do crime que aconteceu, muitas vezes a vítima é obrigada a continuar a se relacionar com essa pessoa no seu círculo pessoal. Depois, a polícia. A polícia representa, em regra, a primeira instituição com que a vítima tem contato após a ocorrência do crime, para reportar o crime e aí iniciar o competente processo. As testemunhas, que são as pessoas que presenciaram o crime, que têm conhecimento do mesmo, que também podem ser pessoas do círculo pessoal da vítima, com qual ela vai ter contato, seja nos seus contatos pessoais ou no âmbito do processo de crime. O advogado da vítima, a pessoa que sofre um crime, tem que, não sempre, mas pelo menos na maioria das situações, ter alguém que a represente no processo de crime, represente seus interesses, seus direitos, ao longo de todo o processo, não só o processo de crime, como outros processos que possam estar relacionados. O perito, nos casos em que os crimes deixam marcas, ofensas de integridade física ou crimes sexuais, a vítima necessariamente passa por um exame médico legal e tem contato com a figura do perito. O intérprete é um intérprete quando a vítima não compreende a língua do país onde o crime aconteceu e onde se desenvolverá o processo de crime. O defensor do arguido, que embora nunca tenha contato direto com a vítima, pelo menos no âmbito da audiência de julgamento, fará perguntas diretamente à vítima e alguém com quem a vítima terá algum contato. O funcionário de justiça, que estará presente todas as vezes que a vítima for ao tribunal, quiser saber informações sobre o seu processo ou precisar dar alguma informação também. O magistrado do Ministério Público e o juiz, que pelo menos na audiência de julgamento também terão contato direto com a vítima. Então, são todos esses personagens que surgem na vida de uma pessoa de forma completamente inesperada quando ela é vítima de um crime. E lidar com tudo isso pode ser difícil e assustador. Esse contato pode ser muito complexo para quem não está familiarizado com o sistema de justiça. E é aí que a PAV surge. A PAV tem como missão, não só a PAV, como outras instituições de apoio à vítima, em outros países principalmente, tem, além da missão de dar o apoio que a pessoa precisa depois de uma situação de vitimação, servir de intermediário no contato com todos esses personagens que surgem no âmbito do processo de crime. Trago-vos algumas fotografias dos nossos serviços. Este é o Gabinete de Apoio à Vítima de Lisboa, que é o maior gabinete da PAV. Aqui tem a entrada, a recepção, onde é feita a triagem dos utentes, seja através do telefone ou daqueles que comparecem presencialmente. O gabinete dispõe de um espaço infantil, onde é feito o apoio a crianças que são vítimas de crime ou crianças que acompanham os adultos que vão ser atendidos. Temos também o apoio através do telefone, sobretudo para aquelas pessoas que ainda não se sentem preparadas para nos contactar pessoalmente, ou nas regiões do país que não são abrangidas pelos gabinetes de apoio à vítima da APAV, é possível ser feito esse apoio através do telefone. E o exemplo de uma sala de atendimento, em que é privilegiada o contato mais pessoal, mais íntimo entre o técnico de apoio à vítima, a técnica, e o utente que nos procura. Feita essa apresentação do nosso trabalho, uma questão que eu gostaria de colocar aqui com todos vocês é por que será que seria diferente apoiar vítima de tráfico de seres humanos? Nós temos visto cada vez com mais força e mais frequência, seja políticas ou legislação, sobre os direitos das vítimas de tráfico de seres humanos. E isso, de alguma forma, pode criar algum perigo, porque é como se quisesse colocar a vítima de tráfico de seres humanos num patamar diferente das outras vítimas de crime. Com isso, não quero dizer que as vítimas de tráfico de seres humanos não tenham as suas vulnerabilidades e necessidades específicas, é claro que têm, mas não é muito diferente das vítimas de outros tipos de crime, por exemplo. Né? Será possível nós dizermos que as consequências para uma vítima de tráfico de seres humanos é mais grave do que uma pessoa que sofreu uma tentativa de homicídio, uma pessoa que sofreu uma violação, ou uma criança que sofreu abusos sexuais durante toda a sua infância e adolescência? É impossível nós fazermos essa comparação do que é mais grave. E por isso surge a necessidade de nós firmarmos políticas e também legislação no sentido de garantir a todas as vítimas de crime um pacote essencial de direitos e tipos de apoio que elas devam ter. E depois, obviamente, certos tipos de apoio que cada tipo de crime pode ensejar. Trago-vos o exemplo do que aconteceu em Portugal. Alguns anos atrás, digamos 10 ou mais anos atrás, iniciou-se uma discussão muito forte sobre o direito das vítimas de violência doméstica e cada vez surgiram mais leis e políticas voltadas à proteção dessas vítimas de violência doméstica. E hoje em dia essas vítimas têm um estatuto completamente diferente. Ah, ok, peço desculpa. Hoje em dia as vítimas de violência doméstica têm um estatuto muito diferente das vítimas de outros tipos de crime em Portugal. Por exemplo, elas são isentas do pagamento das taxas moderadoras nos hospitais e centros de saúde quando precisam de atendimento médico. Isso não acontece com outras vítimas de crime. Será isso justo? É claro que, obviamente, as vítimas de violência doméstica merecem apoio, merecem a isenção das taxas, mas na mesma medida que as vítimas de outros tipos de crime. A mesma questão se coloca com as vítimas de tráfico de seres humanos. Existe esse perigo de se criar categorias de vítimas e que as vítimas de tráfico recebam tipos de apoio pela gravidade do crime que são muito superiores ou muito mais garantidos, deixando outras vítimas em numa situação mais vulnerável. Sobre o que deve ser garantido a todas as vítimas, seja vítima de qualquer tipo de crime, sobre isso não vou me alongar, porque é um tema que vai ser abordado ainda por essa mesa, são essencialmente direitos que estão ali previstos na diretiva das vítimas, sobretudo, e na outra legislação também, ainda que haja algumas falhas que ainda precisam ser supridas. Há ali, como eu disse inicialmente, um pacote, digamos, de direitos que devem ser garantidos a vítima de qualquer tipo de crime. Mas, ainda que assim seja, e considerando que é preciso que nós nos atentemos ao apoio específico a vítimas de certos tipos de crime, a PAV dispõe de respostas específicas também às vítimas de tráfico de seres humanos. Todo o apoio que a PAV presta, o apoio jurídico, emocional, psicológico, prestado à vítima de todos os tipos de crime e também às vítimas de tráfico. Mas as vítimas de tráfico, nós temos algumas respostas específicas que eu vou vos dizer agora. Uma necessidade que sempre se mostra em primeira linha em relação às vítimas de tráfico de seres humanos é a língua. Em Portugal, a maioria das vítimas identificadas, tipo, quase 100% das vítimas identificadas, são vítimas estrangeiras, são nacionais, principalmente da Romênia, e que não compreendem a língua portuguesa. Então, o primeiro obstáculo que se coloca é a língua. E para nós conseguirmos o contato com a vítima, nós fazemos questão de disponibilizar técnicos com diferentes competências linguísticas, seja nos gabinetes de apoio à vítima da APAV ou no Centro de Acolhimento e Proteção para Vítimas de Tráfico de Seres Humanos. Isso é uma barreira que nós tentamos ultrapassar dessa forma. Quando está em causa uma língua em que os técnicos da APAV não dominam, não conseguem se comunicar, nós temos ainda uma bolsa de tradutores, que é composta por pessoas que têm a formação de técnico de apoio à vítima disponibilizada pela APAV, embora não fiquem presencialmente no gabinete, não façam parte de uma equipa residente, estão disponíveis sempre que for preciso. Então, se nós recebemos, por exemplo, uma vítima chinesa e que não fale nenhuma outra língua, para além do chinês, e nós não temos nenhum técnico que compreenda essa língua no gabinete, é possível telefonar a um técnico da Bolsa de Tradutores e marcar um atendimento, seja através do telefone, seja presencialmente nos gabinetes. Após a barreira linguística, também existe essa necessidade de apoio imediato. Sendo a APAV uma instituição de apoio à vítima, nós não temos nenhuma equipa que vá às ruas, que vá ao encontro das pessoas que possam estar numa situação de crime. Nós sempre dependemos do contato das vítimas conosco. Por essa razão, o número de vítimas de tráfico de seres humanos atendidas anualmente, pelo menos antes da criação do Centro de Apoio e Proteção à Vítima de Tráfico, não é muito expressivo em comparação ao número de vítimas de outros tipos de crime que nós acompanhamos. As vítimas de tráfico em Portugal são essencialmente, e acho que isso segue a tendência de outros países também, são em regra identificadas por serviços de polícia e depois encaminhadas em algumas circunstâncias ao serviço de apoio à vítima. E para garantir que essas vítimas recebam o apoio de que precisam logo após a sua identificação, a APAV dispõe, por exemplo, de um protocolo com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que é o órgão que tem a competência, um dos órgãos que tem a competência para a investigação do crime de tráfico em Portugal. E com isso é possível que um técnico ou mais técnicos de apoio à vítima da APAV acompanhem o SEF em operações programadas, quando, por exemplo, tem indícios de uma situação de tráfico e vão até o local para identificação das pessoas, ou mesmo que seja para detectar crime, é possível que sejam acompanhados por técnicos da APAV. Se forem identificadas vítimas naquela situação, o apoio é feito imediatamente. Para além dessas situações, é sempre possível a deslocação dos técnicos até o local onde a vítima foi identificada, após a sua identificação, por exemplo, se encontram no hospital ou acolhidas num outro equipamento que não o nosso centro de acolhimento, nós sempre podemos ir ao encontro da vítima. Também a necessidade de acolhimento imediato está presente em praticamente todas as situações de tráfico identificadas em Portugal. São pessoas que, em regra, não têm uma rede social, familiares em Portugal. São pessoas que, após a sua identificação numa situação de crime, necessitam do acolhimento e do apoio. Para além da questão da segurança, não é? Geralmente, em decorrência dessa relação entre o tráfico e a criminalidade organizada, as vítimas de tráfico necessitam que a sua segurança seja garantida, seja enquanto ficam em Portugal ao longo do processo de crime ou enquanto esperam seu retorno aos países de origem. Para isso, a APAV dispõe agora do CAPSUL, que é um centro de acolhimento, como já vos disse, para mulheres vítimas de tráfico e seus filhos menores. E para aquelas situações em que não é possível o acolhimento, por exemplo, por se tratar de uma vítima do sexo masculino, quem nós já não poderíamos garantir o acolhimento, a APAV articula diretamente com outras instituições que possam providenciar esse acolhimento. Sobre o centro de acolhimento especificamente, o centro dispõe de 8 vagas para mulheres e seus filhos ou crianças que as acompanhem. Existe uma equipa de monitores com diferentes competências linguísticas e também experiências pessoais profissionais. Nós fazemos questão que sejam pessoas que consigam trabalhar muito bem no ambiente multicultural, porque o centro tem pessoas de todas as nacionalidades, não é? Então é preciso que a equipa que acompanhe esteja aberta a esse tipo de relação e consiga lidar com eventuais conflitos que isso possa ensejar também. São profissionais com formação específica no apoio a vítimas de tráfico de seres humanos. Toda a equipa tem uma formação base, uma licenciatura em diferentes áreas e depois a formação específica no apoio às vítimas de tráfico. O CAP faz a articulação direta com outros serviços, como órgãos de polícia criminal, serviços de saúde, de apoio social, para que o apoio prestado seja efetivo e que também seja garantida a segurança das vítimas que se encontram acolhidas. No acolhimento, para além de garantirmos a segurança e a subsistência das vítimas que se encontram acolhidas, a equipa trabalha para a capacitação pessoal e profissional das pessoas que lá estão. Isso depende muito do plano de vida de cada uma. Algumas pessoas querem imediatamente voltar para os seus países de origem, outras, pelas mais diversas razões, pretendem continuar em Portugal. E quando é assim, a equipa trabalha para que, caso fiquem em Portugal, consigam ter acesso à educação, acesso à formação profissional, ao mercado de trabalho, caso retornem aos seus países de origem, que o façam de uma forma segura e que não corram o risco de se tornarem vítimas de tráfico de seres humanos ou de outros tipos de crime novamente. Para além do apoio imediato que é prestado, seja às vítimas com as quais nós temos o contato só no momento da sua identificação ou às vítimas que se encontram acolhidas, a PAV disponibiliza o apoio continuado, que consiste no apoio psicológico. São profissionais com formação em psicologia e também, posteriormente, formação específica na área do tráfico de seres humanos, ou seja, as consequências específicas desse tipo de crime, ou as consequências que cada vítima pode apresentar de acordo com a gravidade da forma como esse crime é praticado. O aconselhamento jurídico não é também só no primeiro momento sobre os direitos que a vítima possa ter, mas ao longo de todo o processo crime. Por exemplo, se a pessoa recebe uma notificação, não sabe do que se trata, não consegue compreender, é possível que a PAV preste apoio para que a pessoa compreenda o que é que significa, ou que seja acompanhada até uma audiência de julgamento ou uma esquadra judicial. A PAV também faz a tradução não oficial de documentos e notificações judiciais, sobretudo aquelas pessoas que não compreendem a língua portuguesa e recebem as notificações em língua portuguesa por alguma razão. Nós fazemos essa tradução não oficial para que a pessoa sempre compreenda aquilo que se passa no processo. E o acompanhamento em diligências processuais também, sempre que é preciso que a pessoa se desloque ao tribunal ou que esteja presente em algum outro ato processual, é possível que seja acompanhada pela equipe da APAV. Como eu vos disse no início, para além do apoio que é prestado diretamente às vítimas de crime, a APAV também desenvolve outras iniciativas justamente para que o estatuto de vítima seja plenamente reconhecido, eficaz, e que o direito das vítimas seja respeitado. Sejam respeitados não só em Portugal, como em todos os países, sobretudo da Europa. E na área do tráfico de seres humanos, a APAV desenvolveu o projeto Sul e depois a sua continuação, que foi o projeto Sul 2, que teve como objetivo desenvolver uma metodologia específica de apoio a imigrantes vítimas de crime e a vítimas de tráfico de seres humanos. Foi um projeto que se desenvolveu no sul do país, e contou com um gabinete móvel de apoio à vítima que se deslocava entre as diferentes regiões do sul do país e prestava apoio às pessoas que necessitavam, sobretudo imigrantes vítimas de crime. Nesse projeto também foram apoiadas vítimas de tráfico de seres humanos, e como produto do projeto Sul e do projeto Sul 2 foram desenvolvidos dois manuais. O primeiro manual é o Manual Sul de Apoio à Vítima Imigrante, justamente com essa metodologia que foi desenvolvida para o apoio a imigrantes que são vítimas de crime em Portugal. E o Manual Sul 2, que é um manual de sensibilização sobre tráfico de seres humanos destinado a educadores. Então, é um manual com muito conteúdo sobre tráfico e exercícios práticos que os professores e educadores podem ter acesso, assim, aprendem sobre tráfico e têm ferramentas para nas escolas ou em outros contextos, darem conhecimento sobre esse fenômeno aos alunos e também sobre formas de prevenção, porque é uma grande preocupação também atualmente, sobretudo porque tem crescido o número de vítimas portuguesas identificadas em outros países, vítimas de tráfico, e é uma preocupação alertar as pessoas que possam estar à procura de trabalho em outros países, por exemplo, ou que estejam numa situação vulnerável para essa realidade do tráfico. Outro projeto da APAV na área do tráfico de seres humanos foi uma campanha desenvolvida em conjunto com a companhia The Body Shop. Foi uma campanha chamada Acabe com o Tráfico Sexual de Crianças e Jovens e tinha como objetivo recolher assinaturas para a ratificação da Convenção do Conselho da Europa contra a Exploração e Abuso Sexual de Crianças. Através dessa campanha foram recolhidas mais de 31 mil assinaturas no país inteiro. E essa petição foi entregue à Assembleia da República em março de 2011 e levou à aprovação dessa convenção, que aconteceu no ano de 2012. Então, foi uma grande conquista, o resultado dessa campanha foi completamente atingido e foi efetivamente feita a aprovação da convenção. Atualmente, a APAV tem desenvolvido desde 2013 esse projeto, o projeto Briseida, Combate ao Tráfico de Seres Humanos para Fins de Exploração Laboral, que é um projeto financiado pela Comissão Europeia E tem como finalidade justamente o envolvimento do setor privado no combate ao tráfico de seres humanos para a exploração laboral. O projeto tem como parceiros, Portugal é quem desenvolve o projeto, tem como parceiros a Suécia, a Inglaterra e a Romênia. As instituições não governamentais desses três países, embora da Suécia é uma instituição governamental. O objetivo central é desenvolver metodologias e manuais de bons procedimentos e boas práticas para que o setor privado esteja alerta à questão da, não só do tráfico de seres humanos, mas da exploração laboral também, e consiga com isso prevenir e também identificar situações na sua cadeia de produção. E é uma falha que nós temos sentido, acho que não só em Portugal, como em outros países, a falta de comprometimento do setor privado com essa questão. E esse projeto visa combater essa necessidade aqui em Portugal e nos outros países parceiros. Nós temos também alguns posters e panfletos que distribuímos entre a população e outras instituições, alertando sobre a questão do tráfico de seres humanos e os tipos de apoio que as vítimas possam ter. E alertando também para, pronto, nós não utilizamos a questão, o nome pelo menos, tráfico de seres humanos em todos os nossos materiais de divulgação, justamente porque existe essa questão de muitas vítimas, muitas pessoas que estejam numa situação de exploração não a reconheçam como tal. Então, nós temos algum material a dizer se é imigrante vítima de exploração, e aqui usamos exploração e não tráfico. Temos outros que dizem se é vítima de exploração laboral, alguma situação laboral, procure a nossa ajuda. E muitas vezes, dessa forma, as pessoas podem não se reconhecer enquanto vítima de tráfico, mas vítima de uma outra situação análoga, e quando tem contato conosco, nós conseguimos sinalizar as situações de tráfico. Muito obrigada.